a todos com a paz do Senhor. Desculpe aí o atraso, eu estava vindo para cá, teve um arrastão lá na linha amarela. Aí quando eu entrei, vi os carros parados, aí começaram a dar ré, estava uma distância considerável, eu também dei ré. Mas eu acho que as pessoas iniciais que foram subtraídas devem ter falado com a viatura da PM que estava mais à frente, e aí ele voltou para o carro correndo, entraram na contramão e foram embora. Aí eu acabei chegando atrasado, vocês me desculpem. Fiquei triste em chegar atrasado, mas fiquei alegre que nada aconteceu. Eu estava prestando atenção na via, como está perigoso o Rio de Janeiro, né? Vamos tirar um tempo de oração para essas pessoas que estão indo e voltando, né? Para que não aconteça nada com elas, porque eles escolhem lugares esporádicos, né? Outro dia, saindo daqui, a gente tem três opções para ir, né? Linha Amarela, Avenida Brasil ou Grajaú, Jacarepaguá. Aí a minha filha falou, vai por onde hoje, pastor, pai? Eu falei assim, vamos pela Grajaú, Jacarepaguá. Mesma coisa, estão passando lá e Conceição, olha lá, Jorge, olha lá o arrastão, a gente acabou de passar, eles fecharam a rua. Deus está deixando a gente só ver, né, por enquanto, né? Graças a Deus, né? Então vamos orar pelas pessoas que estão passando por essas dificuldades, depois nós vamos ler segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de 14 a 17. Senhor, nós somos gratos porque a tua graça, além de nos salvar, também tem guardado a nossa vida. Queremos pedir também pelas pessoas que andam, Senhor, nesse estado, nesse país, que a tua graça também possa protegê-los, Senhor. Pedimos a ti por esses que estão subtraindo coisas, às vezes até levando vidas, que a tua graça também possa alcançá-los. Nessa oração também dizemos a ti que alguns que estão, Senhor, subtraindo vidas, subtraindo pertences, infelizmente já andaram na tua casa, já ouviram a tua palavra e hoje estão afastados dos teus caminhos. Pedimos a ti, Senhor, que tu possas também olhar por eles, trazendo o Senhor de volta à comunhão do teu aprisco. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Verso de número 14 a 17, vou pedir que a gente faça essa leitura alternada. Eu leio os pares e os irmãos leem os ímpares. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Segundo aos Coríntios 2, de 14 a 17. Vamos de novo? Eu vou ler de novo. Segundo aos Coríntios 2, 14 a 17. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Para com estes, os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, os que são salvos, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Oramos agradecidos a ti, Senhor, pelos triunfos, e pelo triunfo, esse triunfo, que é o triunfo, Senhor, da tua redenção em Cristo Jesus, mas também é o triunfo do ministério, da realização do ministério. Pedimos a ti, Senhor, que a tua igreja, que tem triunfado, porque tem tido vitórias em ti, possa continuar, Senhor, o seu ministério, entendendo que as vitórias vêm de ti. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, ela tem um tema central. O tema central é a defesa do ministério. Paulo está sofrendo um ataque pelos membros da igreja de Corinto, dizendo que talvez ele não seja um apóstolo. Apóstolo. Por quê? Porque ele retrata em alguns lugares, nas suas cartas, alguns problemas. ele passa por algumas situações difíceis, posteriormente vai ser preso. Então, esses outros que ele cita no versículo 17, começaram a incitar a igreja de Corinto contra ele, dizendo que, na verdade, ele não era um apóstolo, ele era um fracassado. E no capítulo 2, que é onde está inserido esse texto, tem pelo menos três grandes blocos, né? O primeiro bloco fala do verso de número 5 até o verso número 11, fala desse retorno da pessoa que foi disciplinada. Disciplina na igreja é difícil, principalmente o posterior ao ato, né? O perdão, as coisas que envolvem, né? Como as pessoas olham a pessoa que foi disciplinada, como ela reage à disciplina. E aí Paulo está preocupado com isso e está pedindo à igreja, verso de número 6, basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo. O segundo tema dentro desse capítulo 2 é que foi-lhe aberta uma porta, verso de número 12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho, uma porta se me abriu, Senhor. Então ele entende que o evangelho tem que ser pregado, mas entende também quando há uma intervenção divina, e esse ato de pregar o evangelho, ele é facilitado por Deus, né? Eu, por exemplo, acho que a gente tem que perceber isso. Eu era funcionário público, então cheguei em vários lugares, né? Nos meus 30 anos de serviço, eu trabalhei só em 3 lugares. Alguns colegas meus de ministério dizem que eu sou o tipo de pessoa que finca raízes, que não gosta de ficar pulando de galho em galho. Fiquei 11 anos num lugar, fiquei menos no outro, porque foi no Instituto de Ensino, e o restante fiquei num lugar só. E toda vez que eu estava num desses lugares, eu pensava assim, será que tem algum servo de Deus se reunindo aí? E é fácil, né? Na hora do almoço é só você olhar, se tiver alguém com uma Bíblia indo para um lugar, é só você ir atrás. E foi assim que eu descobri os lugares. E aproveitou-se o horário do almoço, que eram 2 horas, nós tirávamos 30 para almoçar, e aí começamos primeiro cultuando a Deus só para agradecer, depois a estrutura que envolvia presbiterianos, congregacionais, batistas, etc., começou a montar uma estrutura como se fosse uma mini igreja, e tinha as pessoas que coordenavam o louvor, tinha gente que dirigia, tinha gente que pregava, e aí as conversões começaram a acontecer. Então, eu acho que a gente tem que fazer igual Paulo, a gente tem que olhar e ver as oportunidades. Às vezes a oportunidade é assim, é uma oportunidade que você olha e percebe assim, você vai ter uma oportunidade de falar a muitas pessoas, mas às vezes a oportunidade é individual, né? É uma pessoa no ônibus, é uma pessoa no mercado, e assim sucessivamente. E ele diz então que apareceu essa oportunidade, verso de número 13, mas ele estava intranquilo. Os comentaristas dizem que a intranquilidade é porque ele mandou uma carta para a igreja de Corinto e não sabia como a igreja havia reagido. E ele aguardava então que Tito, que ia trazer a resposta, passasse para ele qual foi a reação, se a igreja tinha anuído ao conselho de perdoar, etc. E como ele não encontrou, ele ficou incomodado. E aí essa porta se abriu em Troade, mas ele não ficou lá, ele foi para Macedônia. Então aqui nós temos um tipo diferente de dificuldade ministerial. Nós temos as dificuldades ministeriais que envolve as pressões que você passa, as dificuldades que você passa. Por exemplo, aqui na mesma carta, um pouco mais à frente, lá no capítulo de número 12, ele diz uma dessas. Na verdade, ele coloca os problemas de duas vertentes, né? Verso de número 28 do capítulo de número... Desculpe, eu falei 14, mas é 11. Verso de número 27 do capítulo 11. Em trabalhos e fadigas, muitas vezes, em fome, sede, em jejuns, muitas vezes, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Então ele está dizendo que tem problemas de ordem interior, mas também tem as preocupações com a igreja, e ele diz ainda no verso 29 que de vez em quando ele experimenta fraqueza, de vez em quando ele se inflama e ele passa por alguma dificuldade. Mas aqui a questão é dar uma resposta a essa dificuldade que está acontecendo. Você pode passar por lutas ministeriais e aí ter como solução, segundo a Timóteo, capítulo 1, você pode ser animado por alguém, você pode passar pela experiência do capítulo 4, da segunda carta também, a Timóteo, quando ele diz que ele se fortaleceu no Senhor, e ele diz isso no capítulo 2, né? Se fortalece na graça que é em Cristo Jesus, mas tem horas que você tem que dar uma resposta a essas dificuldades que o ministério apresenta. Por exemplo, em relação à nossa denominação, eu vejo que tem algumas pessoas que não gostam de fazer isso. Exemplo, vai ter assembleia geral agora e as pessoas estão fazendo campanha para poder se eleger presidente. E aí um colega perguntou o que eu achava. Aí das duas uma, eu ficava em cima do muro ou eu falava alguma coisa. Eu falei, eu acho, se é que eu posso achar alguma coisa, que a gente deveria votar o modelo anterior. A gente vai para uma Assembleia Geral, durante a Assembleia Geral a gente ora pedindo a Deus que Ele, né, oriente-nos e bote um homem de Deus. Lógico que os homens de Deus são falhos, têm falhas, mas que a gente faça o processo de buscar ao Senhor, depois a comissão, né, vê lá os candidatos, apresenta, aí a gente agora pode orar de uma forma diferente. Senhor, a gente está pedindo um homem de Deus, a gente está vendo ali 3, 4 candidatos, qual daqueles 3, 4 é a pessoa que o Senhor... Né? Ah, Jorge, mas as coisas estão mudando. Eu falei, mas as coisas estão mudando, mas no Evangelho tem coisa que é princípio, não muda. Então tem horas que você tem que se pronunciar. Há colegas meus que dizem assim, mas você vai constranger pessoas, pessoas vão ficar chateadas. Aí eu disse para ele, é melhor errar por omissão ou é melhor de repente ser mal interpretado? Aí ele, os dois são ruins. Eu falei, então opto por não ficar no anonimato, não cometer o erro de ficar em silêncio. Mas aqui Paulo dá uma resposta que no seio, no cômputo da sua resposta, tem uma reflexão importante para nós que estamos desempenhando o ministério ou vamos passar a desempenhar o ministério, ou seja, se nós já estamos ou se nós vamos vir a estar. E aí Paulo usa os comentaristas dizem que vai aqui do capítulo 2, verso 14, até o capítulo 5. Mas uma parte está aqui, dos versos de número 14 aos versos de número 17. Né? Quando ele, porque é muito difícil você avaliar e quantificar quanto a pessoa se envolve na obra. Eu, quando estive na primeira igreja, a irmã perguntou, pastor, o senhor acha que trabalha muito ou trabalha pouco? Foi uma pergunta assim, que a primeira igreja, Madureira. Eu falei, minha filha, eu nunca pensei nisso. Aí, o que eu fiz? Eu peguei 3 colegas lá da primeira associação, perguntei para eles quantas vezes eles iam à igreja, quanto tempo eles, né, se dedicavam ao ministério. E aí, depois eu vi que eu estava mais ou menos ali, né? Se fosse tirar uma nota, estava entre 7,5 e 8. Mas lendo esse texto e avaliando a resposta de Paulo, a gente também tem que fazer uma reflexão, se nós estamos dando a resposta correta em relação ao nosso ministério. Aí ela veio falar comigo, perguntar, eu falei, eu andei sondando os colegas e está razoável. Irmão, se a gente não fizer uma autocrítica, as pessoas vão fazer uma crítica. A crítica, quando ela é para a gente fazer uma análise e verificar se pode melhorar alguma coisa, ela é produtiva. Quando ela visa única e exclusivamente agredir, como é o caso aqui, ela pode até ter uns fatores, né? mas ela normalmente não enseja o benefício da outra pessoa. E aí Paulo diz no versículo 14, ele está com esse negócio na cabeça, né, a cobrança. Por exemplo, quem é que pode avaliar o ministério do pastor Paulo Leite? Exemplo, 3, 4 horas da manhã ele já está botando bom dia. Eu já estou dormindo, está botando bom dia. Às vezes eu estou indo com insônia, estou acordado, ele, bom dia. Eu falei, meu Deus, nem dormi ainda, está chamando bom dia. Então ele já, o dia para ele já começou. Vocês já tiveram a curiosidade de avaliar quanto tempo você precisa para preparar as mensagens todas que se prega durante a semana? Vocês já tiveram a preocupação de ver quantas pessoas ele visita, né? Ele, como também é pastor, pregador itinerante, quantas horas da vida dele ele dedica a estar num lugar diferente desse, quanto tempo ele deu para a denominação, né, colaborando aí com a compra, aquisição dessa sede, emancipação de muitos trabalhos missionários que tinha por aí, e abertura de muitos, formação, né, era presidente, pastoreava a Igreja Fluminense, dava aula no seminário, viajava. Mas eles chegaram para Paulo e disseram assim, esse aí é um fracassado. Aí ele diz, a resposta dele começa no verso 14. Talvez as pessoas não valorizem aquilo que você faz na obra do Senhor, mas com certeza Deus conhece cada esforço, cada momento da sua dedicação ao ministério. E é isso que ele vai traduzir em palavras do verso 14 ao verso 17. Ele diz, graça porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Os comentaristas dizem, a gente tem um problema aqui, que quando ele fala em triunfo, ele está lembrando das vitórias romanas, onde os generais chegavam, né, pós uma batalha. E quem já viu aquele filme O Gladiador, tem mais ou menos uma noção. Quando eles entravam assim, aquelas flores jogadas, né, aquele pessoal ao lado, gritando, né, exaltando. E quando eles venciam pessoas, traziam-nos escravos. E quando não era só vencer e trazer presos, também traziam os despojos. Então aquilo vinha amarrado quando eram pessoas, às vezes amarrados correndo na frente daqueles carros que eles se deslocavam, às vezes atrás correndo para poder não ser arrastado, à frente para não ser atropelado, ou atrás para não ser arrastado. E em determinados lugares colocavam-se piras com um incenso, um aroma agradável. Né? Eu fui, estava uma vez num lugar, a pessoa me deu a raiz de sândalo. Que coisa, né? Um odor assim, gostoso. Falou, moço, bota isso na tua casa, se tiver mofo, 2 dias o cheiro vai embora. E aí então Paulo está olhando isso. E está olhando os generais, que são os vitoriosos, estão olhando aqueles que estão sendo trazidos cativos, que foram derrotados, os despojos e o odor que é colocado lá para... Essa ideia da entrada e do cheiro, daquilo tudo, é para dizer, né, tentar expressar a grandiosidade do triunfo. Aí Paulo pega isso e aplica o que vai colocar agora do 14 ao 17. O único problema é que nós temos comentaristas que dizem assim, quem é o general vitorioso? Alguns dizem que o general vitorioso é Paulo. Né? São as pessoas que depois nós vamos descrever aqui no verso 17. Aí alguns dizem, se Paulo é vitorioso, então a vitória é dele. Aí diz, não, o general vitorioso é o Senhor. Então tem uma divergência aí na hora de aplicar essa figura que ele está olhando para enquadrar quem é o general, quem são os cativos e adequar a questão do aroma. Mas uma delas diz que essa vitória, verso de número 14, essa vitória é dele, produzida por Cristo. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Então, esses que olham o vitorioso como Paulo, como os apóstolos, ou posteriormente como aqueles que não mercadejam a palavra de Deus, verso 17, eles são vitoriosos porque eles estão vencendo através de Cristo. E aí Paulo está dizendo então que aquele bom perfume ali é o perfume da vitória. E aí por que que ele expressa esse perfume bom? Porque a vitória de Cristo fez ele olhá-lo de uma forma diferente por causa desse conhecimento, então ele é resgatado. Aí os comentaristas dizem que aqueles que estão presos, quando sentem aquele perfume, é porque está chegando perto do local onde eles serão sacrificados. Então aquele perfume é de vida para os que estão triunfando, e é de morte porque alguns estão chegando no local onde serão sacrificados. Então Paulo aplica assim, dizendo o seguinte, que o conhecimento de Cristo chegou a ele, então ele é o bom perfume, porque ele ouviu a palavra e ele se rendeu ao Senhor. Ele foi alcançado pela graça chamada Jesus. E aí ele diz que como esse triunfo é constante, ele é constantemente vitorioso. E aqueles que ouvem a palavra e dizem não, e a pessoa pode dizer não, a pessoa pode não querer. Uma vez eu estava fazendo um curso lá na Lapa, aos sábados, quando eu fui trabalhar na área de informática, fui fazer um curso lá e tinha um pessoal que queria estudar domingo. Falei, não, a gente fazendo sábado, vamos estudar essa matéria no domingo. Eu falei, domingo não dá, porque eu sou evangélico e domingo eu tenho compromisso de manhã. Sábado ainda abre um precedente para vir fazer aqui, mas domingo não dá. Aí um falou assim, eu estou frequentando uma igreja evangélica, rapaz, já tem uns 3 anos já. Eu falei, você já se batizou? Ele falou assim, ainda não, rapaz. Por que está? Qual é o impedimento? Ele, rapaz, não consigo largar a amante, não consigo largar os vícios. Eu falei, mas você não ouviu lá que. É, mas é gostoso. Vou para lá, sinto um arrepio, né? Um negócio, um alívio. Mas você tem que tomar uma decisão. É, mas ainda tem muito tempo. Eu falei, eu não sei se a gente tem muito tempo. Ninguém sabe se tem muito tempo. Mas Paulo está dizendo que o bom perfume é aqueles que ouvem e veem no Senhor a sua salvação e o cheiro de morte. São aqueles que ouvem e dizem não. E aí Paulo faz a gente pensar o seguinte, a gente não pode avaliar o quanto o ministério é bem sucedido por aqueles que se rendem a Cristo e por aqueles que não se rendem. A avaliação não pode ser por essa, porque a pessoa pode escolher não querer. É só imaginar quantas pessoas você já falou. Eu logo no começo, eu preguei para minha sogra, minha filha, quando tinha 1 ano de idade, pregou para o vizinho lá, que é espírito. Ele não falava comigo, falava com ela, porque eu estava construindo essa casa que a gente mora. Ele queria que eu mandasse embora o pedreiro, porque ele era preto, ele é racista. Eu falei que não podia. Eu falei para ele, o senhor gosta da árvore, mas não gosta do ser humano que é preto, porque ele é espírita, você não pode arrancar um galho de árvore lá do terreno dele. Aí eu falei que não ia mandá-lo embora, ele parou de falar comigo. Quando a Ju nasceu, ele se encantou, aí ficou paparicando ela, comprando presente. Aí quando ela começou a falar, ela perguntou para ele, você conhece Jesus? Aí ele, eu conheço. Não, porque eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos, nós vamos todo domingo para adorar Jesus. Aí ela pregou para ele, com 1 ano e pouco, não começou a falar. A minha sogra, também meus cunhados, essa que faleceu, quantas vezes nós falamos com ela. Então não se mede ministério, dizendo Paulo, por esse aspecto. Verso de número 14. E aí no 16 ele pergunta assim, quem porventura é suficiente para essas coisas? Quem é suficiente para apresentar a palavra e no ato de apresentar alguns aceitar e outros não. Quem é suficiente? Aí ele responde no verso 17. Porque não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, falamos em Cristo, na presença de Cristo, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Paulo define, né, e na sua defesa, que a gente precisa ser leal no ministério. Precisamos fazer com lealdade. E essa é a reflexão que a gente precisa fazer hoje. Se nós estamos desenvolvendo o ministério, ótimo, mas a qualidade de como nós estamos fazendo que é a questão. Tem pessoas que eu convivi com muita gente de outras denominações. Um dos colegas até me ligou outro dia, da Igreja Batista. Ele estava tentando para a sua igreja, estava no processo de sucessão pastoral, eles não conseguiram um pastor durante um ano, porque eles só estavam oferecendo 20 salários mínimos e ninguém queria ganhar 20 salários mínimos para ser o pastor daquela igreja. Parece que o ministério agora virou, primeiramente, uma questão pecuniária. Os alunos, às vezes, pensam nisso. E aí tem gente, né? Eu nem assisto mais televisão para ver programa nenhum, principalmente esse negócio de comprar perfuminho, sabonetinho. Agora tem você não vai lá para, você vai comprar uma bênção, sei lá, acho que é num papel, numa toalha, para você, que ele vai lá e você vai ser abençoado. Você tem só que botar a tua mão, tua digital, sei lá, uma besteira. Eu acho que esse momento que a gente vive no Brasil, de muito esfriamento das igrejas, tem sido é contribuição dessas besteiras aí ao longo de 15, 20 anos. Eu às vezes escuto essas expressões, antes de reproduzir eu faço uma análise. Ah, vou trazer para você uma palavra de vitória. O que é palavra de vitória? A irmã na igreja que eu estava lá em Varlobo, ah, pastor, me dá uma palavra de vitória. Eu falei, se Deus te der uma aprovação essa semana, faz o que Romanos diz, né? Aproveita para você crescer espiritualmente. Que isso, pastor? Deus vai me dar uma aprovação? Eu falei, eu não sei, ele pode permitir, pode acontecer, mas se acontecer, ao invés de você ficar murmurando, tenta crescer espiritualmente. Não, pastor, me dá uma palavra de vitória. Eu falei, eu tenho que me explicar o que é isso, palavra de vitória. Então, assim, a ideia aqui de Paulo é o seguinte: nós precisamos ser fiéis. Fidelidade. É isso que se espera. Não pode alterar o conteúdo. E ele diz: não estamos como os outros mercadejando a palavra de Deus. Um bateu lá no gabinete e falou: pastor, eu não estou bem com a minha esposa, a gente vai se separar. Eu falei: biblicamente só tem duas soluções para que se separe. Ele qual? Se separou, não pode contrair núpcias enquanto a outra estiver viva, porque você estará adulterando. Só pode voltar para a mesma. Pô, se eu vou me separar dela, como é que eu vou voltar para ela? Eu falei, meu filho, eu não sei. Eu achava melhor você ir lá e tentar reconciliar. Conversa, traz ela aqui, vamos orar. Ah, porque, pastor, ela tem muitos problemas. Eu falei, meu filho, numa relação, no mínimo, 50% dos erros é de um e 50% é do outro. Não sei se lá em casa essa métrica é 50-50. De repente lá é 70-30, 60-40, mas ninguém é zero. Ah, mas não tem uma outra forma? Não tem outra forma. Agora, essa semana, ficaram estarrecidos que botaram no grupo dos pastores congregacionais um livro que está rodando aí, de duas mulheres, uma dizendo que foi abençoada porque ela não estava bem com o marido, ela encontrou o amor dela dentro da igreja, uma outra mulher, publicaram isso num dos meios aí evangélicos e botaram, ficaram estarrecidos. Mas para ajustar gosto, vontade, satisfação, Paulo está dizendo, alguns alteram. A fidelidade não permite isso. A palavra é o que é, para quem ouve e para quem fala. para quem prega. E aí ele lembra a cada um de nós que Cristo, verso número 17, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade. Eu gostaria que você me ajudasse, abrisse em Apocalipse capítulo 2. Eu acho que alguns perderam a visão de que Deus está presente, de que Deus veio, está falando. Paulo está falando assim, ó, o que eu estou falando, Deus, estou falando na presença de Deus, Ele está vendo e ouvindo. Eu não sei como é que essas pessoas têm coragem de fazer o que faz. Eu acho que não levam a sério que cada um de nós vai prestar conta diante de Deus dos nossos atos. Então ele está dizendo, olha, eu estou procurando ser fiel porque Deus vê e ouve aquilo que eu estou falando. É lógico, né? E a gente, quando é seminarista, às vezes erra um pouco, porque não tem tanta experiência, né? Deus sabe quantas besteiras eu falei há um tempo atrás e quanto eu me posiciono para não falar daqui para frente. Principalmente quando fica empolgado, mas ele diz, olha, Deus está vendo e Deus está ouvindo. É a mesma ideia do capítulo de número 1 de Apocalipse. Eu acho interessante Apocalipse, verso número 9, porque a igreja está passando perseguição, e aí o Senhor dá uma visão para João e diz assim, o que você vê, escreve. E aí ele está impactado porque os irmãos estão passando por lutas e as igrejas perseguidas dizem que eles administram melhor as lutas do que a gente. É interessante, as pessoas lá às vezes perdem coisas, perdem familiares, são presos e no outro dia estão lá, se não se soltarem, etc. Aqui não, as pessoas deixam de andar na rua porque está perigoso, né? Ficam murmurando quando passam por dificuldades, e os pastores, os líderes que vivem mais próximo das igrejas perseguidas, não, diz que quanto mais persegue, parece que a chama aquece. E aqui, João, vendo a situação, ele fala duas coisas interessantes. Primeiro, está no verso 9, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Na hora da luta, a pior coisa é ficar sozinho. Ele está dizendo, sou companheiro de vocês. Ele está passando pela mesma... Não é um companheiro assim, ó. O outro está preso e ele está na boa. O outro está preso e ele também está na ilha de Pátimos. Está recluso lá. O que está acontecendo contigo está acontecendo também comigo. Nós estamos vivendo a mesma situação. E outra, ele tem uma visão do Senhor e nessa visão o Senhor está, verso de número 13, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. E aí ele vai dizer das características da santidade, do olhar de Deus, do falar de Deus. É a mesma ideia de 2 Coríntios. A gente precisa entender a fidelidade porque Deus vê tudo, ouve tudo e está presente. Então a reflexão nossa aqui é uma reflexão dupla. Primeiro, que a gente tem que continuar falando do Evangelho. Nós tivemos uma experiência nesse lugar que a gente comentei com vocês, um espírita se converteu, foi para o seminário, ele perguntou para mim, Jorge, como é que eu faço para... Você mora onde? Ah, eu moro ali em Bangu. Eu falei, pega a tua Bíblia domingo, sai de casa. Quando você vir alguém com uma Bíblia, vai atrás. Ele fala assim, eu quero uma igreja para congregar. Porque não, eu achei que não devia falar para ele, para o congregacional, porque tinha congregacional, batista, presbiteriano, uma opção de gente. Aí o pessoal ia dizer que eu estava pescando só no aquário lá. Aí ia arrumar problema lá. Eu pensei assim, você ora, sai. Aí se sentou lá, falou, Senhor, eu estou procurando um lugar para te servir. É aqui? E aguarda a resposta. Mas como é que é a resposta de Deus? Aí você pode ver de segunda a sexta aí para ouvir. Mas eu falei assim, como Deus vai falar, eu não sei, mas que Ele vai te dar um sinal, vai. Aí ele ficou na igreja batista, fez seminário, agora ele é pastor batista. Espírita, kardecista, agora é servo do Senhor. O que a gente precisa fazer? A primeira coisa, não mercadejar a palavra. Ponto. Continue falando. Uns vão ouvir, talvez digam não. Talvez diga não 2 vezes. Talvez diga não 3 vezes. Mas no apagar das luzes, pode ser que diga sim. A minha esposa diz que no último dia que eu falei com o pastor Paulete aqui, que ligaram dizendo que ela estava nas últimas, fomos visitá-la no domingo à tarde. Eu achei que ela não estava tão ruim, mas o médico já tinha falado para a família que ela estava, eles chamam de sobrevida, né? É uma expectativa de tantos meses de vida. Só que a família não falou nada para a gente. A aparência dela era melhor do que nos outros. A Conceição foi lá e pregou o evangelho para ela. Aí ela falou assim: ah, mas eu não sei se Deus me quer. Ela falou assim: ele só não vai te querer se você não quiser se arrepender dos seus pecados. Mas independente do que você fez ou ainda esteja fazendo, ele é o único caminho. Aí ela foi internada, uma amiga dela foi lá visitá-la na terça-feira, e a amiga perguntou para ela: Rosemary, você tem certeza que você não quer? Mas assim, aceitar Jesus sabendo que está para morrer, será que vale? Só vale. Aí eu lembrei a Conceição, Romanos: se com a tua boca confessares e em teu coração creres. Se você estiver falando com a boca e no coração tiver, vale. Eu me desliguei desse negócio, irmãos. Ah, que a pessoa tem que se converter. Eu falo. Até porque a Bíblia diz, Paulo escreveu na primeira carta, que nós somos colaboradores. Né? Um planta, né? Outro rega, mas o crescimento veio do Senhor. Pra vocês terem uma noção, eu fui evangelizado por uma pessoa lá no Carrefour. Eu acho que ele nem sabe que eu me converti. Eu acho que ele nem sabe que eu fui para o seminário anos depois. E ele nem sabe que depois que eu fui para o seminário já se passam 29 anos. Pode ser que a gente se encontre. Estava falando com o pastor Paulo Leite. Meu pai, quando eu era adolescente, me botou para fora de casa com 18 anos. Estava no quartel, fiquei morando lá. Aí fui para o estado, trabalhando de madrugada, conversando com o crente 007, falei para ele que queria ir na igreja dele. Aí fui lá, ele não estava. A mãe dele me levou para a igreja de Bento Ribeiro. Fiquei lá, aí me converti. Aí meu pai morreu. Quando meu pai morreu, eu fui no sepultamento. A vizinha estava lá e falou: Jorge, você sabia que teu pai frequentou a igreja batista lá de Iacari, onde a gente congrega conosco nos últimos 6 meses antes de morrer? Eu falei: estou sabendo agora. Primeiro ele ia com a gente. Depois, quando a gente batia lá na tua casa, ele já tinha ido. Porque ele tinha reumatismo e ele saía mais cedo. Ele já estava lá na igreja. Então eu interpreto que ele pediu perdão a Deus pelas coisas que fez. Aí ela perguntou assim: você tem alguma mágoa dele? Eu falei: eu até tinha, mas agora você falando que Deus fez uma obra na vida dele, se Deus aceitou ele, por que que eu vou dizer que não perdoou? Irmãos, a pessoa pode não dizer sim agora, ela pode não dizer sim nos próximos meses, mas a minha e a sua posição é pregar. A segunda é a fidelidade, como nós fazemos. Quem sou eu para dizer que você é infiel? Mas eu gostaria que você avaliasse como você tem servido a Deus. Qual é a qualidade do ser? Hoje em dia estão falando isso, né? Meu filho trabalha numa empresa, então lá ele foi viajar, ligaram para ele para perguntar como é que foi. Quando ele voltou, pediram para ele preencher, para poder ver o que, que pode melhorar. Então lá eles estão sempre pensando em qualidade. Eu acho que a gente também tem que fazer isso, tem que pensar cada vez ser mais fiel ao Senhor. Quando eu vejo lá, acordo 7 horas da manhã, e vejo que o pastor Paulete botou bom dia 4 horas da manhã, eu falo assim: eu acho que eu tenho que acordar mais cedo para estudar. É porque eu sofro de insônia, às vezes eu vou dormir às 3, aí não dá para acordar às 3, né? Agora essa semana, graças a Deus, está melhor. Mas tem que pensar nisso, qual é a qualidade? Irmão, eu vou falar um negócio aqui para vocês que me deixa triste aqui na Igreja Fluminense. Quer ver? Almoço missionário. A Conceição falou assim, você vai almoçar? Eu falei, lógico, Conceição, é uma obra da igreja, eu tenho que colaborar. Ah, mas são R$15 uma vez por mês, gente. Meu filho foi para São Paulo, comprei um hambúrguer lá, R$20. Falei, mais caro do que um almoço lá, pô. Almoço da União Feminina. Ah, pastor, mas aí não dá para almoçar duas vezes. Mas uma pelo menos, irmãos. A gente pode melhorar a qualidade do serviço que está prestando a Deus. Ah, pastor, mas aqui a ideia da fidelidade é a fidelidade com a palavra. Sim, sim. Mas a gente pode, como servo de Deus, né, servindo a Deus nessa igreja histórica, por que que eu digo isso? Dessa igreja aqui, muitas outras nasceram. E quando eu penso no Cali, eu não posso dizer que o testemunho de vida dele não me impressiona. Por exemplo, alguns colegas meus dizem assim, ah, Jorge, eu quando for convidado para uma igreja, eu não quero concorrer à eleição. Eu falei, engraçado, o Cali foi eleito lá na Fluminense, aí você agora é mais do que o Cali. A igreja elegeu ele, aí ele foi ser pastor. Por que que você quer concorrer sozinho? Ou não quer nem concorrer? Então, assim, essa última reflexão é, será que a qualidade do serviço que eu presto a Deus pode melhorar? Eu deixo essa pergunta para cada um de nós nos fazermos durante essa semana. Às vezes, eu sempre tenho essa impressão de que eu poderia fazer mais. Alguns dizem que isso é bom, porque faz a gente refletir e pensar em fazer mais. Mas com o falecimento da minha cunhada, a família dela jogou a carga da minha sogra em cima dela. E eu sou casado com ela, tenho que dividir. Então tem dia para levar no hospital, tem dia para levar para fazer compra, tem dia que tem que pagar conta. Aí a Conceição, ah, eu vou sozinha. Eu falei, se você fosse solteira, você até poderia ir, né? Mas você é casado, o marido tem que ir junto. Então, tem semanas que eu saio 3, 4 vezes para atender lá a minha sogra. Ah, tem que fazer compra. Vamos lá, bota no carro, vamos lá. Pega, leva e tal. Meu tempo está um pouco escasso, mas ano que vem eu não vou concorrer a cargo nenhum na associação para me dedicar exclusivamente ao ministério aqui na Igreja Fluminense. Duas coisas. A fidelidade que Deus exige de nós é que a gente não altere, que a gente seja fiel. Que a gente não mercadeje a palavra e a gente, como bom perfume de Cristo, pode influenciar outras pessoas. Se elas escolherem a Jesus, serão o bom perfume para a vida. Se elas escolherem não quererem a Jesus, elas serão igual aqueles que eram derrotados, né, que eram os prisioneiros. Eles não vão experimentar o que vão experimentar porque Deus não é bondoso. Eles vão experimentar o que vão experimentar por opção delas. Segundo, precisamos refletir a qualidade do serviço que estamos prestando a Deus. Procure fazer isso. Se envolva. Vai ter almoço aí na semana que vem, missionário. Senhor, eu vou... Senhor, não é muita coisa, R$15, mas se você fizer isso do coração, é muito sim. Pode ser o início de uma grande mudança. Eu me preocupo muito quando a pessoa é servo de Deus, serve, está numa igreja e ele não se envolve com nada. Ele entra por uma porta, acabou, sai pela outra. Que Deus nos abençoe. Vamos fechar nossos olhos?